Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Em votação histórica, Senado aprova decreto de calamidade pública para enfrentar coronavírus.
Nós somos totalmente solidários a todas as famílias brasileiras e, claro, do mundo, que estão vivendo esse momento difícil, com algum parente, um ente, um amigo que tenha testado positivo.
Governo edita medida provisória com auxílio ao setor de aviação. Eu sou Anderson Mendanha e esse é o Boletim Ponto Leg. Numa votação histórica e inédita, o Senado aprovou de forma remota o decreto presidencial que declara calamidade pública no Brasil em decorrência da pandemia do coronavírus. A repórter Érica Christian acompanhou a sessão e tem as informações.
Em sua primeira votação virtual, o Senado aprovou por unanimidade o decreto de estado de calamidade pública que autoriza o governo a aumentar os gastos por conta do coronavírus. A equipe econômica já anunciou um pacote de medidas que somam mais de 147 bilhões de reais. A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, argumentou que a aprovação do decreto já permite a liberação dos recursos para as áreas da saúde e social.
E nós estamos dando a ele uma carta branca para que ele possa gastar a mais nesse momento de crise, sem nenhuma penalidade. Gastar na saúde, na cura da doença, na prevenção, no combate do vírus e também dando liberdade para um plano econômico para não só salvar a saúde física das pessoas, mas para combater a fome, combater o desemprego nesse momento terrível, os ambulantes do Brasil que não podem vender, os informais.
Ao declararem o voto sim, diversos senadores prestaram homenagens aos profissionais da saúde. Márcio Bittar, do MDB do Acre, citou outros trabalhadores que não poderão ficar no isolamento.
Desejar a vários brasileiros, homens e mulheres, que não podem ficar em suas casas. Peço e agradeço o reconhecimento dos profissionais brasileiros da área da saúde, da área das limpezas, os profissionais da área da segurança, do ramo de alimentação. São brasileiros, homens e mulheres, que continuam trabalhando para que toda a sociedade possamos atravessar esse momento. Vai passar.
O decreto que prevê uma fiscalização dos gastos já será promulgado.
A PEC emergencial e outras propostas em análise na Comissão de Constituição e Justiça não terão, neste momento, votações remotas. O esclarecimento é da presidente do colegiado, Simone Tebet. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, senadora do MDB de Mato Grosso do Sul, explicou que as reuniões virtuais deverão ser restritas às medidas necessárias para o enfrentamento da atual crise.
PEC emergencial, como vários outros projetos que se encontram na Comissão de Constituição e Justiça, não se enquadram nos requisitos do ato baixado pela mesa diretora. Portanto, não se darão, seja a sua leitura, seja o debate, seja a votação, em ambiente virtual.
Simone Tebet acrescentou que a CCJ estará pronta para receber qualquer projeto vindo do governo considerado relevante para atenuar os efeitos da crise econômica e de saúde.
Para fazer em qualquer momento, garantindo 24 horas de prazo, um ambiente virtual, ou seja, uma reunião virtual, única e exclusivamente para aqueles projetos que atendam os requisitos do ato da mesa diretora.
As sessões realizadas por meio do sistema de deliberação remota serão convocadas com antecedência de no mínimo 24 horas e com tema único de pauta.
O governo editou uma medida provisória com iniciativas de auxílio ao setor de aviação. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O momento instável da economia, com a queda das bolsas de valores e o aumento do dólar, traz consequências imediatas para diversos setores. O alerta é do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
Bolsa caindo, dólar subindo, especulação e o problema real batendo a porta também.
Um setor amplamente atingido pela atual crise é a aviação. O governo editou a medida provisória 925 de 2020 com iniciativas de auxílio ao setor. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, destaca que a ideia é ter uma visão pós-crise.
Porque o que a gente não quer é ter quebra de empresas e ter descontinuidade na prestação de serviço. Porque depois que a crise passar, a gente vai ter a dificuldade, o problema de oferta e isso vai trazer impacto em tarifa.
Dentre as medidas presentes na MP estão a extensão do prazo para o pagamento de reembolso de passagens para 12 meses e a isenção de multas contratuais para consumidores que solicitarem alteração de voos e aceitarem créditos das empresas aéreas a serem utilizados no período de 12 meses.
O vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, enviou nesta quinta-feira um ofício para a Embaixada da China, pedindo desculpas ao povo chinês. As desculpas oficiais do Senado vieram depois que o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, usou uma rede social para atacar a forma como a China lidou com a epidemia de coronavírus. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.